Confesso que gostava tanto que cada um de nós pudesse ter um tempo de pausa, tempo para respirar fundo, devagar, dar-se conta de onde está dentro de si. Não é difícil, até com a ajuda do Google Maps, dizer a localização precisa, geograficamente falando, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando, é muito desafiante. E é tão perturbador que há alturas em que nós não queremos sequer parar dentro de nós para dizermos a nós mesmos, porque Deus consegue situar-nos tão bem. Ele não nos larga. Ele não nos perde de vista. E nós hoje já tivemos algumas pistas preciosas, escutando a palavra, cantando a palavra, orando a palavra. Confesso, Connie, que me apetecia berrar amém, gritar amém. Ousei dizê-lo umas 3, 4 vezes, porque há orações que temos mesmo de tomar para nós, mesmo quando feitas por outros. Ontem, no grupo de partilha e suporte, o GPS que integro, escutei uma expressão lindíssima que brota de um livro que é do Wayne Jacobson, Deus Ama-me. A mensagem mais importante que hoje ouvirás é que Deus te ama. E ontem, no capítulo que estamos a vasculhar, li, escutei, conversámos sobre uma expressão deliciosa, que é a urgência de largar a terra do fingimento. A terra do fingimento. Que expressão incrível, assustadora, mas que muitas vezes é por mim explorada. Conheço esta terra do fingimento por tudo o que é lado. Aprendendo a fingir em vez de amar. Ocorreu-me que é delicioso nós termos as instalações enquanto igreja, e a igreja somos nós, somos aqueles que na nossa debilidade, vulnerabilidade, seguimos Jesus. E é belíssimo termos umas instalações ao lado do quartel dos bombeiros. Hoje dá-me um jeito incrível. Porque quando sai uma ambulância, quando sai um carro dos bombeiros em marcha de emergência, é um indicador de amor. Aí vão eles, porque é lá que é necessário verter amor. É lá que é necessário acabar com o incêndio, com o foco de desespero. E isto ajuda-nos muito hoje a pensar, uau! É isto que Deus faz desde sempre por mim. E quando eu estou a dizer por mim, eu estou a situar-me dentro de mim mesmo. Por favor, situa-te dentro de ti próprio. É isso. A urgência do amor, ela é-nos exemplificada através do modo como o Pai, desde os primórdios, agiu para connosco. E é por isso que, no lançamento que alguns têm no dispositivo eletrónico, podem dar-se conta que a introdução é precisamente sobre isto. Tu e eu fomos criados de forma tão terna, tão delicada, tão amorosa, e escutámos hoje já isso, que Ele entreteceu-nos, Ele abraçou-nos, Ele envolveu-nos de forma delicada e amorosa. Desde o início. E esse processo foi moroso e foi amoroso, a ponto de no fim, no final, que coisa linda escutámos. Na primeira leitura da celebração, Deus viu que tudo quanto tinha feito era muito bom. E olha lá, eu e tu estamos incluídos. Deus olha e diz, uau! Eu gosto do modo como criei esta mulher, este homem, este ser tão especial e eu entreteci-o desta forma. Nem a minha e a tua rebeldia, e cantámos isso, ousado amor, nem a minha nem a tua rebeldia demoveu o Pai de te amar e cativar para o seu colo. Nada nem ninguém, imagine-se, consegue travar, demover. É melhor não, o Jónatas não é de confiança, ele já se espalhou duas ou três vezes, ele já errou de forma grosseira. Deus, é melhor desistir, nada nem ninguém o convence de que vale a pena investir na minha e na tua vida. E ele ama-nos profundamente. Ainda hoje, o antigo arco da aliança, escutámos isso na parte finalzinha da leitura feita em Gênesis. Ainda hoje, o antigo arco da aliança, o arco-íris, é o sinal que ele fez comigo e contigo e que nos remete para o seu amor, que abençoadamente nos persegue todo o santo dia. Eu não sei como é que tu olhas para o teu dia, para a tua semana, para o teu último mês, para os teus últimos 6 meses, para o teu último ano, e tu só podes ver tragédia. E Deus tem-te debaixo do olho e diz: meu filho, minha filha, tu vais entender que eu te amo. É esta urgência que move Deus e para a qual nos empurra delicadamente no cotidiano. É o quê? Amar sem parar. E orámos isso hoje. Às cavalitas da Connie, orámos isso hoje. Ó Senhor, é duro verter aos outros o amor que tu tens por mim, mas eu quero deixar a terra do fingimento e eu quero passar a amar ao teu jeito, à tua maneira. Lia por estes dias algo que, no meu entender, percebam, encaixa que nem uma luva, e é uma citação de Henry Nouwen. Por muito daquilo que estamos a viver à escala global, e inclusive já foi referido hoje, tensões fratricidas entre povos irmãos, povos que vivem lado a lado, e nós poderíamos escolher um determinado ângulo do globo, poderíamos olhar para o outro. Nós podemos falar, sim, de Estados Unidos, Canadá, poderíamos estar a falar de Rússia, de Ucrânia, podíamos estar a falar de Israel ou da Palestina. E em tempos, nós próprios fomos um péssimo sinal para o globo na relação com os nossos irmãos espanhóis. Portanto, nós não falamos acerca de outros, nós estamos a falar das nossas próprias debilidades. E o Henry Nouwen diz assim: nestes dias de grande incerteza económica e política, uma das maiores tentações é usar a nossa fé como forma de exercer poder sobre os outros e assim substituir os mandamentos de Deus por mandamentos humanos. Pau! Namush! Uau! Esta é uma declaração profética de alguém que entendia muito bem os seus tempos e o projeta até aos nossos dias, mesmo já não estando entre nós. É por isso que me parece urgente nós tirarmos um tempinho para ouvir Jesus. E se alguma coisa retém deste tempo de reflexão comunitária, eu espero que seja a voz de Jesus. Estão a ouvir? Olhem só, a urgência do amor. Aí vai, aí vai. Quem dera que nós saíssemos de nossa casa com esta disposição. Aí vem a sirene do amor. Aí vai o Jónatas. Aí vais tu. Sugiro que nós possamos ouvir Jesus. E se porventura tens a Bíblia em formato de papel ou em formato digital, toma notas. Se não, o teu desafio é extra. Toma notas mentais. Diz: uau, esta frase é para mim. Esta palavra perturba-me e incomoda-me. É quase que um jeito de lectio divina, como nós fazemos à quinta-feira online. Mas agora, por favor, demora-te a ouvir Jesus. O que é que Jesus tem a dizer-me, tem a dizer-te sobre a urgência do amor? Que coisas vêm de lá atrás, desde o arco da velha aliança, que é importante que eu retenha e que eu depois possa colocar numa marcha de emergência de um amor que não para? Então ouvimos juntos a palavra e estou a ler então Lucas 6, 27 a 36. E são palavras de Jesus. Peço, desde já, a vossa melhor atenção para as duas primeiras palavras. Eu vou passar a citar Jesus. Ouçam todos. Amem os vossos inimigos. Façam o bem aos que vos odeiam. Orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam. Bendigam os que vos maldizem. E orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa. Dá a todo aquele que te pedir. E se te tirarem o que te pertence, não o reclames de volta. Façam aos outros o que querem que vos façam. Pensam que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Isso até as pessoas más o fazem. E se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. E se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar, que bondade há nisso? Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie para depois receberem tudo de volta. Amem os vossos inimigos. Tratem-nos bem. Emprestem e não se preocupem se não vos pagarem. Porque assim, a recompensa que receberem do céu será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo. Porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Sejam compassivos, como o vosso Pai é compassivo. Até aqui. Recordam-se das duas primeiras palavras? A pergunta não é retórica. Recordam-se? Sim, não. Recordam-se? Eu vou pôr os óculos, porque eu hoje estou sem os progressivos. Agora estou a ver-vos. Sim, não, lembram-se? Lembram-se? Quais eram? Ouçam todos. Chapéu, não posso ausentar-me. Uau, não há desculpa para mim. Não posso fugir, não posso pisgar. Não posso dizer que eu estou ilibado, eu estou isentado. Há partes que são mais especificamente para aquele, para aquela. Não, ouçam todos. Quer dizer que é para mim. Não estou a pensar em vós, estou a pensar em mim. Ouve, Jónatas, escuta, Jónatas. O que quer dizer que a sirene é para todos. Lembram-se a urgência do amor? A sirene, quando toca, é para todos. Pelo que não são aceites ouvidos moucos, nem desculpas esfarrapadas. Não são aceites, então, mãos colocadas sobre os ouvidos, dizendo, eu nem quero ouvir, eu não ouvi. Ouçam todos. Jesus está a dirigir-se para toda a gente, todas as pessoas, sem exceções. Com a tua história, com os teus traumas, com os teus acidentes. Porque neste exercício comparativo, nós depois arranjamos exceções. Bom, isto não é diretamente para mim. É, Jónatas. Não te autoilibes. Esta responsabilidade é tua. A urgência do amor é para ser colocada em marcha para ti. Ouçam todos. Quando orávamos juntos, parte do princípio que orámos juntos, não escutámos só, mas tomámos para nós aquele diálogo, deixando a terra do fingimento, querendo nós viver com os dois pés na terra do amor que não para. Quem me é difícil amar? Eu preciso de os nomear.
Ah, não, eu não tenho inimigos.
Sério?
Não tens opositores, não tens detratores, não tens quem te tire do sério, não tens quem te incomode, quem te perturbe, não tens quem te pise os calos, não tens quem te tenha magoado, não tens quem te tenha ferido. Eu tenho. E por isso eu preciso de ouvir. Fala, Jesus. Fala para mim, diz-me. Sim, eu não quero criar aqui exceções e eu não quero tapar os meus ouvidos. Eu não quero ter ouvidos de mercador, ouvidos de um vendilhão, ouvidos de um profissional, ouvidos de um religioso. Não, eu quero ser Jónatas. Eu quero viver a minha história e eu quero admitir que tenho dificuldades, Senhor, nas relações interpessoais. Por isso eu quero ouvir. Por isso eu não vou abrir exceções no sentido de não, há uns quantos que eu não tenho que amar. Eu quero preservar, então, um espírito de ressentimento. Eu quero voltar a viver, então, aquilo que me magoou, que me feriu e que eu guardo ainda para mim. Não. Eu não quero insistir na terra do fingimento. É tão interessante que Jesus, ele enuncia no versículo 27, depois dessas duas palavras que nos desinstalam, ouçam todos, Jesus diz: amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam. Logo isto que eu tinha de ouvir, Jesus, logo isto que tu trazes para mim. Não há quem no mundo precisasse de ouvir isto mais do que eu. Não. Há quem precise de ouvir tanto quanto tu, Jónatas, mas não mais do que tu. Porque isto é para aquele com quem tens dificuldade em relacionar-te, mas é também para ti. Então, é tão interessante que se nós dermos a mão ao que nos é dito por Jesus no início do versículo 35, amem os vossos inimigos, tratem-nos bem. É das pouquíssimas expressões que Jesus repete, dizendo, não escutaste mal, Jónatas. Ama os inimigos, trata-os bem. Porque, não sei como é que é convosco, mas quando se fala em amores, um amor do Pai, a ideia é quase tão utópica que não verte para uma praticidade que me obriga a tratar bem. É amar, é assim, algo etéreo, algo indefinido. Não, eu sou chamado a amar bem, a tratar bem quem para comigo procede equivocadamente. Para que não fiquem dúvidas, no versículo 32, Jesus diz: pensam que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Isso até as pessoas más o fazem. Se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. E se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar, que bondade há nisso? Até, imagine-se, até os mais perversos emprestam ao da sua espécie para depois receberem tudo de volta. Isso até entidades bancárias fazem. E para que não restem dúvidas no meu coração, Jesus, no final do versículo 35, diz: emprestem e não se preocupem se não vos pagarem, porque assim a recompensa que receberem do céu será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo. E Jesus convida-me a uma revolução mental. Imaginem só, que é nós emprestarmos, sendo que Jesus nos avisa: se não devolverem, estás no caminho certo, se não parares o amor, se continuares a amar, se continuares a tratar bem. Porque o que é suposto é devolverem-te, mas se não te devolverem, Jónatas, aí tu captaste a mensagem. Qual é a mensagem? Depois da sirene ser para todos e não serem aceites os meus ouvidos moucos nem as minhas exceções, parece-me que Jesus está aqui a dizer uma segunda coisa extraordinariamente importante para mim, não sei se para ti. A marcha de emergência está constantemente ativa, sem olhar a quem. Quando a ambulância sai, imaginem o que era. Não, só saio se for para aquele bairro. Não, eu só saio se for para aquela família. Eu só saio se for uma vítima. Não saio se for um abusador que estiver a precisar de ajuda. Não, não. A ambulância sai. Olhem, há uma tensa e atualíssima reflexão sobre o Sistema Nacional de Saúde. Eu não estou aqui com outro olhar que não seja espiritual. Eu não estou aqui a fazer nenhuma análise política. Mas sabem uma coisa que me comove o coração? É perceber que nós temos homens e mulheres que cuidam de nós sem saberem a nossa história. Isso é lindo. Médicos, enfermeiros, auxiliares, cuidadores. E nós temos cuidadores aqui na nossa comunidade que assistem a despeito de se a vítima teve ou não uma cota parte de responsabilidade num abuso por si sofrido. Não importa. É acolher, é abrigar, é amar. E é para isso que eu e tu somos chamados. Jesus coloca-nos num patamar incrível, que é a marcha de emergência está constantemente ativa sem olhar a quem. Sai, sai. Sai de casa, dizendo, eu vou aproveitar todas as oportunidades para amar. E olhem, há treinos tão simples a fazer, basta ter carta de condução. Basta andar nos transportes públicos. Basta lidar atrás de um balcão com gente que traz as suas tensões, traz as suas dificuldades e extravasa. Isso revela o quê? O que está no coração. E o que é que no nosso é importante que seja vertido? A marcha do amor. O amor que não para. E pelo menos nós, que possamos devagarinho ir saindo da terra do fingimento. Isto faz sentido para vós? Faz sentido para vós? Para mim faz tanto. Que desejo que, francamente, nós possamos contagiar-nos uns aos outros a esta marcha de emergência que está constantemente ativa. Não desligues o botão. Quando a mim me apetecer desistir, belisquem-me, amorosamente, mas belisquem-me, dizendo, Jonatas, não te tornes insensível, não te blindes, não tornes granítico o teu coração. Mantém-te próximo. Próximo do coração do Pai. E quanto mais próximo do coração do Pai, lembra-te quando Deus disse assim, depois de ter feito tudo ele, o que declarou ele, tudo é muito bom. E no fundo, é quase como se tudo voltasse ao princípio. Quando tu ousas amar e quando é expectável humanamente que tu dispares balas e tu disparas, bom, no português do Brasil, daria para jogar aqui com a palavra bala. Hã? Que lindo seria que nós pudéssemos disparar, não é de cobre, mas é de guloseima. Balas de guloseima, de amor. A urgência do amor carece de comunicação ao minuto com a central celestial. Sabem que nós temos uma central celestial? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma doce harmonia, uma conspiração de amor. Eles bailam na expectativa de que nós lhes possamos imitar os passos. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, no seu todo, na sua perfeição. E vejam só o que é dito por Jesus no finalzinho do versículo 27 e também no versículo 28. Na terceira parte, porque a subdividi dessa forma, do versículo 27, Jesus diz assim, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Quer dizer que, imaginem, nós estamos perante um acidente emocional, nós estamos diante de uma tragédia familiar. Nós estamos perante um desafio gigantesco no quadro da saúde integral. Envolve a física, a psicológica, a emocional, a espiritual. E nós queremos sair numa marcha de emergência de amor. Sabem o que é fundamental? É nós não perdermos o contacto. com a central celestial. Não perder o contacto com Deus. Não perder. Senhor, eu vou ter uma conversa tão difícil. Eu não sei como dizer isto ao meu patrão. Eu não sei como lidar com esta situação tão aflitiva com o meu filho. Eu não sei como vou realmente agir. Sabem, acho que às vezes nós fazemos de agentes do bem super-heróis. E na verdade eles são gente frágil como nós, mas que se dispõem a acionar a marcha de emergência em favor do outro, não sabendo muito bem como vai ser resolvido. Mas precisam de comunicar, e às vezes comunicam entre si, colocam todo o saber disponível numa cirurgia, numa assistência, num quadro das ciências sociais é fundamental a permuta, a troca de saber. E isso é uma realidade em diferentes domínios. Que eu e tu, como filhos do Deus Altíssimo, não percamos a comunicação com a central celestial sobre as fraturas expostas. Olhem só, acham carga pouca quando olhamos para o versículo 28, que ainda há pouco li, bendigam os que vos maldizem. Como é que eu vou fazer isso? Orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Quer dizer, mantenham comunicação. Jónatas, fala com o Pai, abre o teu coração a Jesus, pede que o Espírito Santo te avive a memória sobre como é que Jesus atuava. Olha para Jesus, fala com Ele e que também tu possas perceber a batida do coração do Pai, que jamais desistiu. Lembram-se daquilo que escutávamos em Oseias? Lembram-se daquilo que escutávamos em Jeremias hoje na palavra? Pois bem, esse é o jeito do Pai agir. Jamais desistir de nos abraçar e nos envolver em amor, mesmo quando nós agimos de uma forma grotesca. Duas ideias mais com as quais gostava de concluir. Quando olho para o versículo 29 e 30, sou encorajado a associar a urgência do amor a um envolvimento taxativo, obrigatório, imperativo. A urgência do amor envolve a dádiva do sangue de Jesus e a compreensão de todo o material descartável. Compreender bem o que é descartável, o que se pode deitar fora, e compreender que é fundamental a dádiva do sangue de Jesus na urgência do amor. É vital. Se não recordemos o que Jesus Ele mesmo disse, quando olhamos lá para o versículo 29 e também para o versículo 30, se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa, isso é descartável, dá-lhe. Dá a todo aquilo que te pedir, e se tirarem o que te pertence, não o reclames de volta. Isso é descartável, isso é descartável. Mas repararam no início do versículo 29, quem é o nosso exemplo supremo, o nosso exemplo perfeito? Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Jesus ofereceu a outra face, por mim e por ti. Jesus ofereceu o seu corpo, por mim e por ti. Jesus deu a sua vida, por mim e por ti. Jesus pagou o preço que me caberia a mim, por amor a mim. Então a urgência do amor envolve sempre a dádiva do sangue de Jesus. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. E Jesus, é debaixo dessa dádiva que eu ouso também proceder conforme tu me dizes para eu agir. A urgência do amor envolve a dádiva do sangue de Jesus e a compreensão do que é descartável. Entre várias lições, e quem comigo conviveu nesse período crítico, sabe que tirei algumas lições para mim mesmo. Na minha longa noite escura, uma das conclusões que tirei é que muito mais importante do que ter razão é visar a reconciliação. É descartável. O fim capé. Lembram-se como orámos? Lembras como oramos? Que é, às vezes, somos mesquinhos. não é? Então, o querer ficar por cima, o querer ter razão, isso é descartável. A dádiva do sangue de Jesus ensina-nos que o importante é a reconciliação. Se não fosse isso, Jesus não teria dado a sua vida por mim e por ti. Por último, olho convosco, reescuto convosco o que é dito no versículo 31 e depois no final, no versículo 36. A regra de ouro. Há quem diga que é a síntese de toda a escritura nesta frase. Façam aos outros o que querem que vos façam. Quando cais, quando trais, quando matas com palavras, quando a vergonha é tanta mediante um ato teu, o que gostarias que te fizessem? Então é isso que é importante que eu e tu façamos. Quando cabe aos outros essa tragédia de irem parar a uma terra de culpa e de vergonha, onde nos cabe lembrar o que Jesus fez por nós, por mim e por ti. Por isso é que no versículo 36 escutamos: sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Então, a urgência do amor tem um lema chapado no coração e nas mãos. Não é apenas no coração, é também nas mãos. Porque vejam, é fazer, não é pensar. É fazer aos outros, efetivamente, o que nós gostaríamos que nos fizessem a nós. Não é não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Não, 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 não. É fazer aos outros o que gostariam que nos fizessem a nós. É por isso que o povo, nós, habituamos a distorcer a palavra. É por isso que até se escuta, epá, as desculpas evitam-se. Isto é um conceito distorcido. Nós somos desafiados e encorajados a fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Então nós temos um lema no coração e nas mãos. Já vos falei disto. Há uma ordem cristã, Los Camilos, que tem uma sigla, tem uma máxima, que é linda, linda, que é mais coração nas mãos. E é isso. Nós temos de ir por aí, com mais coração nas mãos. O coração de Jesus, não o nosso. O coração de Jesus. Então a urgência do amor tem um lema chapado no coração e nas mãos, que as pessoas, ao verem como tu fazes, digam: opá, aquilo é o coração de Jesus que está ali. E se até então não têm visto isso, olha, que haja uma viragem, que haja um arrependimento, que haja uma mudança, que haja uma transformação. Senhor, muda. Eu não quero mais estar na terra de fingimento, eu quero calcorrear a terra do amor que não para. Eu quero estar em estado e marcha de emergência do amor, o teu amor, continuamente. E é muito interessante, porque ao olhar para este versículo 36, lembrei-me das ambulâncias. Eu não sei quantos aqui conduzem. Os que não conduzem e não têm essa percepção, convido-vos, quando passarem depois por uma ambulância, usarem um pequenino espelho e, estando de costas para a ambulância, perceberem, conseguem ler a ambulância. Porque as letras, se forem colocadas, então, diante de nós, naquela ordem de frente, nós sabemos, mas parece que tá ao contrário. Pois é. A urgência do amor é facilmente legível de qualquer ângulo. De qualquer ângulo. O que quer que tu faças, quando a tua marcha é a marcha do amor, é lido como amor em qualquer lugar. Pode virar as pessoas do cabeça, ficarem com a cabeça virada ao contrário, do género, não estou a perceber nada. Mas como perdoar nesta circunstância? Mas como estender graça nesta circunstância? Mas como perdoar dívida nesta circunstância? Mas como ultrapassar isto como se parecesse que não fosse nada? É a dádiva do sangue de Jesus. Então, que eu e tu, naquilo que fizermos, nas próximas horas, nos próximos dias, que possa ser visto por outros em diferentes ângulos como a marcha do amor. A marcha do amor. como sendo a marca indelével de Jesus na nossa vida. Enquanto estudantes, enquanto reformados, enquanto profissionais de diferentes áreas, que seja notório. Uau, estou a ver a evidência do arco-íris na vida daquela mulher, daquele homem. Não sei porquê, não sei como, mas é bom estar junto daquela pessoa. Que isso seja o sinal claro de que tens um lema chapado no coração e nas mãos e que é facilmente legível de qualquer ângulo. Então ninguém fica indiferente a Jesus, nem mesmo aqueles que intencionalmente fazem ouvidos de mercador ao seu ensino. Mesmo que não queiras, eu creio que é muito difícil tu ficares indiferente àquilo que Jesus te disse hoje. Se o escutaste com atenção, percebes de imediato que é elevada a fasquia do amor e que somos remetidos bem para lá do circuito de segurança fraternal. A expectativa de Jesus é que eu e tu optemos sempre pelo bem maior, mesmo quando estivermos debaixo de um chuveirinho de insultos e injúrias. É óbvio que tal procedimento só é possível quando nós estivermos conectados, minuto sim, com a central celestial. A tendência da carne, da minha carne, da Sarx, é responder na mesma moeda em vez de retrucar com generosidade. No entanto, a proposta de Jesus passa por aplicar. Lembram-se a regra de ouro? Jónatas, faz aos outros o que gostarias que os outros te fizessem a ti. Porque só assim se demonstra verdadeiramente a diferença de um caráter cristão. Há que amar sem esperar nada em troca. Então tomamos por medida comparativa o próprio Deus que ama sem reservas e distinções, pois ele é bom até para pessoas ingratas e más. Vamos copiar a extravagância do amor do Pai? É a pergunta que fica a ecoar. O que é que eu vou fazer com esta extravagância que me caiu no colo? E é tão bom ser amado. E eu gostaria de ousar proceder da mesma forma. Então guardamos uns instantes, individualmente, no secreto do coração, no nosso diálogo silencioso, que nós possamos dizer o que é que queremos fazer com a urgência do amor.